Esse episódio que você vai ouvir agora, Debater, aconteceu uma coisa bem atípica. Pela primeira vez, é um episódio que foi gravado em dois momentos. E a culpa disso é todinha da cachorra Zizi Posse, né, Melina?
Pois é, gente, aconteceu um acidente aqui. Você conta ou eu conto?
Não, eu resumo aqui, porque senão a gente vai acabar engrenando no papo. A gente estava gravando, Mel foi carregar o note dela e descobriu que a cachorra Zizi Posse, e eu gosto de dizer assim, a cachorra Zizi Posse, tinha
comido... Esse é o nome dela.
Tinha comido o carregador. E aí, em questão de instantes, a Mel sumiu e aí a gente parou a gravação. Mas foi bom, e eu vou dizer pra vocês por quê. Porque ontem, quando a gente tava gravando, eu tava meio ó. E hoje, eu já tô super mais de bem com a vida. E hoje eu vivi uma coisa que eu acho que dá pra adaptar pra nossa realidade desse episódio.
Não, nesse episódio chorar, a gente fala... Né?
Não, acho que não.
Então podemos continuar.
Nesse episódio, a gente está falando sobre mulheres das séries, sobre o tanto que a gente ama, sobre o quanto elas representam. E hoje, eu vivi uma coisa que parecia um pouco de série. Pela primeira vez em muito tempo, eu tive que sair de casa para um trabalho. Eu fui fazer um teste de vídeo, mas assim, é para um trabalho que eu vou fazer essa semana agora na Belas Artes. E eu vou ser mestre de cerimônias de um evento e tinha que ir lá para ver com chroma key, as roupas e tal. E há muito tempo, eu não me via no vídeo sem ser no Zoom. E eu fiquei me achando um Quasimodo com a cara torta. Eu fiquei achando que eu tava desconjuntado. Eu voltei com a minha autoestima, assim, zerada. E aí,
o Jesus restaurado.
É totalmente, totalmente Cecília de Mendes. E aí, eu sentei em casa pra ver uma coisa. E aí apareceu aquele vídeo no Twitter que alguém fala assim pra uma mulher. You're Beyoncé. E ela fala assim, thank you. Já viram esse?
Não.
Acho que não.
Enfim, ela tá dando uma entrevista, aí uma mulher fala assim, você é a Beyoncé, e ela fala assim, obrigada. Aí eu falei, quer saber? Vou pensar, porque eu tava pensando na nossa gravação, eu falei, como as mulheres das séries reagiriam se elas estivessem nessa crise de autoestima que eu tô? Aí eu pensei, vou fazer igual a Alicia Florrick, que nunca, e Olivia Benson, que são duas das minhas musas, e vou mergulhar no trabalho e vou treinar, ensaiar, e vou pensar que eu sou capaz, independente de eu achar que a minha cara tá estranha, que a minha bochecha tá parecendo a do Fofão, enfim. E funcionou. E eu acho que as mulheres das séries têm também esse impacto na nossa vida, de inspirar e mostrar pra gente coisas legais sobre a gente. E por isso esse episódio vai guardar um pouquinho da gravação de ontem, e lá pelo meio vocês que estão aí vão ver que a gente trocou o disco e trocou de dia.
Ou seja, gente, isso é uma colcha de retalhos, é um remendo, é metade por metade, metade do episódio de ontem, metade de hoje, mas a gente faz com muito amor, tá?
É isso.
Não pensem que é desleixo.
Não, de maneira alguma.
É remendado igual o carregador do meu notebook, que eu tive que mandar pro boy... Pro boy trocar o fio, porque um carregador de Mac é mais de R$500, né? E I'm sorry, cachorra Zizi Posse, já tô gastando muito com a comida da cachorra, entendeu? Mas enfim, tá tudo em paz. Eu acho até bom, sabia? Isso nunca aconteceu, mas tem na hora que a gente parou de gravar, a gente tava super engrenado no papo e tal. Mas eu acho que pode ser interessante.
Vai ser interessante. Antes da gente engrenar de novo no papo, vou pedir pro Dantas rodar a vinheta e a gente já se encontra de novo, Debaters, lá pela metade desse episódio.
Debates Inúteis. O programa que não vai mudar a sua vida.
Bem-vindos ao Debates Inúteis, o programa que não vai mudar a sua vida.
Mas não vai mesmo.
Mas não vai mesmo. Pessoal.
Eu sou Álvaro Leme, estou aqui com as minhas amigas e rivais, Thiago Pascoalotto e Melina Harden. Deem um oi para nossa audiência maravilhosa, meus amores.
Gente, começar falando que amigas e rivais não é uma série, é uma novela mexicana.
Mas a nossa vida é uma novela mexicana.
Eu tô sabendo que o nosso tema hoje é série.
É, a gente já vai chegar lá.
Para tudo que eu preciso falar oi. O que que é isso?
Eu oi, ia falar, gente. Fala oi.
Ah, eu não dei oi também. Oi. Olha como eu sou mal educado. Oi, gente, que bom estar aqui com vocês mais um dia.
O oi é todo seu, Harden, vai.
Oi, gente. Oi, minha galera. Saudades.
Como vai a cachorra Zizi Posse? Vai bem?
Ai, tá muito louca aqui, correndo pra cima e pra baixo, fazendo cocô no lugar certo. Ai, agora ela pôde passear. Foi a primeira semana que ela pôde passear essa semana. E eu tô ensinando ela a sair na rua. E é muito maravilhoso, porque ela cheira tudo no chão. E me falaram que ela, que o cachorro precisa cheirar o cocô do outro cachorro, porque é um jeito dele interagir com os outros cachorros, mesmo que seja só com cocô, que ele não esteja ali. O que eu achei muito legal e muito interessante. E ela faz festa para todas as pessoas que ela encontra na rua, como se fossem eu. Então, eu não sei se realmente ela me ama ou se realmente ela gosta de qualquer ser humano que ela encontra na frente.
Ou se ela puxou você, né? Porque você também faz festa para as pessoas na rua.
É verdade, pode ser.
Bom, pessoal, vocês que estão ouvindo a gente, se rolarem uns barulhos no fundo da gravação, tem duas opções. A primeira é a cachorra Zizi Posse, em mais um ataque que ela tem exatamente nos momentos em que a gente grava. Ou o Thiago hoje não tá na casa dele, né, Ti? Você quer contar qual é a origem dos barulhos?
Eu tô na casa dos meus pais. Então, assim, eu tenho dois sobrinhos. Quer ver meus stories, já conhece eles. Então, assim, do nada, durante a gravação, eles podem aparecer correndo, assim, ou gritando pela casa. Só que o pior não é nem isso. O pior é a minha irmã ou a minha mãe gritando com eles. Porque daí fica o grito do grito, sabe? Fica uma loucura. Berro. Mas assim, mas vamos tentando. Vamos ver, tomara que dê tudo certo.
A gente é um programa da família, entendeu? Família brasileira. Cachorro, criança gritando, ambulância passando na rua.
E é justamente esse o nosso tema hoje, família. Mentira.
Ai, que susto.
Não me preparei pra esse falar... tema.
A gente vai falar sobre séries, mais especificamente sobre mulheres das séries que a gente ama. Por que isso? Porque o episódio sobre filmes empolgou a galera, a gente viu que teve muito comentário no Instagram, que a audiência foi bacana, então a gente falou assim, por que não falar de algo que a gente ama tanto? Né? Inclusive no fim de semana eu comecei a ver aquela série Away, sabe qual é? Da Netflix, com a Hilary Swank.
Não.
E aí, não. Ela é uma... Gente, é muito boa. É muito boa. A Hilary Swank é aquela do Menina de Ouro, sabe? Aquela atriz que ganhou o Oscar duas
eu sei
vezes.
Quem é.
Uma querida.
Que pra mim surgiu como uma namorada de uns caras, dos caras do Barrados no Baile. Antes de ficar consagrada no cinema.
Verdade.
Pois é.
Mas a série é que gênero? É comédia?
A série, ela é uma astronauta. Ela comanda a primeira missão internacional que vai levar a humanidade até Marte. E aí, assim, tem um momento que ela tá literalmente na Lua, no mundo da Lua, resolvendo uma treta que tava rolando na Terra. Lá do que aconteceu com o marido dela, da filha e tal. E aí eu achei uma crítica muito foda, porque assim, eu tenho certeza que se fosse um astronauta homem, ele lá na Lua, iam deixar ele na Lua resolver as coisas, iam, sabe? E alguém aqui ia dar conta. E que só uma personagem mulher é capaz de ter tantas facetas assim. Por isso que eu quis propor esse episódio pra vocês.
Que conclusão, hein? Não sei se eu tô com vontade de ver essa série.
Não,
ou
é muito
se eu já
bem.
Estou exausto.
Mas você não falou qual que é o episódio que você quis propor. Conta aí.
O episódio das mulheres, claro que eu falei sobre mulheres
você
das
falou?
Séries que a gente ama. É que você devia estar brisando, né?
Ai, desculpa, gente. Ai, meu jeitinho, debaters, vocês já sabem.
Antes da gente mergulhar na nossa conversa, eu convido você que está ouvindo a gente a seguir o Debates Inúteis no Instagram e no Twitter, @debatesinúteis. E para completar a série de pedidos, para você seguir aqui nessa plataforma que você está ouvindo a gente, porque é muito importante para nós. Ok, debaters? Bom, vamos lá então. Vocês também acham as personagens femininas mais legais do que os homens das séries? Porque eu acho.
Eu também acho.
Mas assim, eu tava percebendo, como a gente gravou o episódio, eu tava pensando aqui, não é nem só séries, música. Eu gosto de voz feminina cantando e pouquíssimas vozes masculinas, assim, tipo. Se me fala assim, ai, de quem que você gosta que canta? E, geralmente eu falo mulher cantando. Não,
verdade,
homem.
Eu também.
Séries também, eu não sei se é. identificação. Ou então, até aqui, por exemplo, agora existem mais séries, mais conteúdos dos gêneros, né? Tipo, deram mais expandidas aí na indústria. Então, assim, hoje, se eu for procurar, eu encontro Please Like Me, que tem um protagonista gay que é maravilhoso, que eu me identifico. Porque eu acho que, assim, até a minha adolescência, os personagens gays que existiam eram insuportáveis. Era nível Crow, sabe? Crow da Fina Estampa. Sim. Eram, tipo, personagens que, tipo, quem vai gostar daquilo? É só aquela mulher que quer fazer o amigo gay de cachorrinho mesmo, né? Que eu nem sei se existe mais isso. Mas eu não me identificava. Então, eu acho que eu aprendi a amar muito as mulheres nas séries porque era o mais próximo do meu universo, que eu me sentia mais confortável assistindo. Filosofei?
Filosofou. E você, Melina?
Sabe o que eu fiquei pensando nessa brisa que você falou do Crow? É Cloco? Crow, nem
Crow,
sei.
Crow.
E, gente, como que isso virou um filme, né?
Dois. Tipo, não um, como dois é que, filmes. Como é, e enredo é de escola ruim. De samba, amor.
É sério?
Não, mas não o gente, Crow, assim, a novela, não?
É, não, teve uma ala lá do Crow. Foi horrível.
Gente, porque é muito ruim, né? Eu amo uma criança gritando. É, eu acho que pra mim é isso, rola mais identificação. Eu sempre tenho, assim como eu comentei isso no dos filmes, eu acho que eu meio que viro um pouco. Quando eu amo muito uma personagem, eu nunca sei se é uma personagem ou um personagem, o certo falar.
Ah, e na tua vida, vamos falar uma.
Tá. Né? Eu quando eu me apaixono por uma personagem, eu acabo absorvendo alguma coisa. Ou, durante aquele período, alguma coisa do jeito de se vestir, ou um jeito de pensar sobre a vida, ou uma trilha sonora, ou, enfim, qualquer coisa que tem ali. Então, eu acho que rola essa identificação, assim. Inclusive, eu sempre penso, por exemplo, o que a Karen Walker faria nessa situação? Sei lá, quando alguém... Às vezes eu tenho que ser meio bitch, quer dizer... Uhum. Sim, né? Tem situações que a gente tem que ser. E eu tenho que me defender, eu falo... Como que a Karen Walker se comportaria? Daí eu incorporo um pouco uma Karen Walker, entendeu?
Então, pode incorporar a Tieta também, que agora você tá vendo
pode
a novela.
Pode incorporar a Tieta. Gente, a gente toda semana, né? Todo episódio comenta da Tieta. Eu não vou comentar esse episódio. Mas
temos que
é
preparar
isso,
um episódio
sabe?
Novelas antigas.
Temos, vamos super. Temos. Inclusive foi pedido dos debaters já rolou esse pedido. Mas é isso, eu acho que é uma inspiração também de vida.
Sei. E se as séries fossem novelas, vocês escolheriam quem para ser a Helena de vocês?
Ah, vai fazer essa pergunta para mim.
Ué, vai, quem? Thiago, começa.
Meredith Grey, né? Primeiro que, assim, eu assisto Grey's Anatomy como assistir uma novela, porque, assim…
A minha maguinha.
É um envolvimento com os personagens e com a trama, tipo, gigantesco. E eu acho que a Meredith, ela é meio personagem do Manuel Carlos, porque ela passa por tudo, né? Ela passa por morte, por nascimento, por tragédia,
explosão,
por explosão. Ela chora as pitangas
afogamento.
Dela. Ela só não mora no Leblon.
Ela podia ter aquele meme assim, fala aí uma desgraça que eu já passei. Sabe, tipo... Fala aí, qualquer desgraça que eu já encarei, eu já atravessei e sobrevivi.
A Vera Fischer, a Helena da Vera Fischer, não teve a filha com câncer? Então, ela teve a amiga dela, Izzy, com câncer também.
A mãe com Alzheimer.
Ela é uma superação atrás de superação, né? Ela é realmente uma guerreira. Ela é
teve
muito
a Helena. Teve a Helena de Páginas da Vida, que também que lutava pra adotar uma criança. Ela lutou pra adotar a Zola. É Zola, né?
É, Zola.
Zola.
Então é isso, amor. Já temos a nossa Helena, que é a Meredith.
Não, a sua Helena, né?
A nossa Helena.
E você, Harden?
Acho que a minha Helena ia ser uma Helena mais diferentona. Acho que a minha Helena ia ser a Fleabag.
Ai, gente, eu
ia ser
ela.
Tudo, né?
Ia tudo.
Ia ser tudo. Imagina a irmã dela sendo escrita pelo Manuel Carlos.
Não, maravilhoso. Agora imagina a Helena, uma novela do Manuel Carlos, onde a Helena fala com a câmera, sabe? Tipo, vira pra câmera e fala com a câmera. Ia ser maravilhoso.
Não, peraí. Você imagina a Helena lá no… Na livraria do Tony Ramos. Aí ela tá lá comprando um livro enquanto o Tony Ramos toca o saxofone e tal. E serve um whisky no Leblon, 3 horas da tarde. Aí ela vira pra câmera, fala com o público. E depois volta pra paquerar o Tony Ramos. Ia ser maravilhoso.
A minha Helena, nesse caso, Fleabag, nessa cena, ela olharia pra câmera e falaria: é um saco tá aqui, mas eu tô paquerando esse boy porque ele é muito gato, então eu vim aqui. E ia paquerar o Tony Ramos. E eu amo que eu tô falando olhando pro lado, né? Fingindo que tá aqui.
O que eu amo da Fleabag é que, assim, um print da cara dela, eu já começo a rir. Porque ela a cara dela é de debochada. Ela é, assim, é um fenômeno tanto que essa mulher é engraçada.
E é isso que é apaixonante, né?
Sim, e agora, engraçado que eu tô assistindo A Fazenda, né? Que inclusive pode virar um tema também do nosso podcast, inclusive assista. E aí, tem uma cena onde a Jojo tá consolando uma das meninas lá que tá tendo um problema lá, que nem sei qual que é. Eu acho que ela foi votada, uma coisa assim. E aí, a Jojo tá lá dando aquele conselho que, na verdade, é um esculacho, né? A Jojo acha que tá sendo doce com a pessoa. E, na verdade, tá falando algumas barbaridades. Aí, do nada, eu acho que ela olha pro espelho. E aí, dá certinho com a câmera. E aí, vira muito Fleabag, sabe? Tipo, no meio do reality, lá discutindo. Virou meme isso. Estão discutindo nada, ela olha pra câmera e continua a conversa. É tudo.
A minha Helena... Pra não ser igual a do Thiago, eu escolhi outra. Porque eu já sabia que você ia escolher a minha Maguinha. Ela pode ser minha Helena na próxima novela. Mas nessa de agora, minha Helena vai ser a Alicia Florrick, de The Good Wife. Não sei se vocês já assistiram essa série, mas é do meu top 5 de séries da vida. Eu acho uma série espetacular de boa. Todos os personagens são interessantes. E a Alicia, ela é assim, ela é aquela mulher que ela abriu mão da carreira pra ser mãe. E aí o marido dela vai preso e ela tem que voltar pro mercado de trabalho depois de 15 anos afastada. E aí ela começa como júnior num escritório de advocacia. E vai tentando se destacar. Só que ela é muito brilhante, ela é uma advogada muito foda. Ela é muito boa. E aí ela vai pegando uns casos, assim, vai resolvendo e tal. E, em paralelo a isso, tem toda a trama do marido dela. Que, aliás, é feito pelo mesmo ator que faz o Mr. Big de Sex and the City. E a gente já vai falar daqui a pouco de Sex and the City.
Um gato, ele.
Nossa, sim.
Jura? Enfim. Ai, não consigo, gente.
Jura o quê? Você não acha?
Não acho.
Por quê? Ai, ele é meio Antônio Fagundes, eu acho.
Ai, não sei. Tem cara, sei lá, dos amigos do meu pai. Não curto, não.
Não, maravilhoso.
Não é pra mim.
Ah, eu gosto. Bom, mas seria a Alicia Florrick, que é uma personagem que eu amo, 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 amo. E em The Good Wife tem coadjuvantes que se destacam muito, e é disso que eu queria falar um pouco agora. Às vezes tem séries em que a atriz é uma coadjuvante tão foda que ela quase se torna principal, que é o que eu chamo de efeito Lília Cabral, que é aquela pessoa que só agora nos anos 2000 e pouco que conseguiu, que escalaram ela para desde o começo ser a protagonista, mas que a vida inteira, desde a Aldeide em Vale Tudo,
Dona Amorzinho.
Sim, várias novelas ela sempre foi assim, ela tem ali um papel e de repente você fecha o olho para lembrar da novela e lembra da Lília Cabral. Em The Good Wife tem a Diane, que é a chefe da Alicia, e tem a Kalinda, que é a personagem que é investigadora. E em 100% das cenas que ela apareceu de bota. Não tem uma cena da série em que ela não tenha usado bota. Eu já me dei o trabalho de ficar olhando série por cena por cena. Tudo isso para perguntar para vocês. Quem são as coadjuvantes que vocês acham que marcaram? Quem é a Lília Cabral desse rolê aí?
De bota. Eu queria falar bota. Ai, eu tô muito obcecada. Eu queria falar da irmã da Fleabag. É porque ela é muito maravilhosa, né, gente? Ela é engraçada. Ela é séria, mas ela é engraçada. E,
a cena, enfim, do cabelo é tudo, gente.
A cena do cabelo é muito boa. Vejam a cena do cabelo. Se vocês nunca viram a série e não querem ver, procura. Cena do cabelo, Fleabag.
É um meme, né? E assim, engraçado. O meme nem tem... Porque tem alguns memes de série que tem a legenda embaixo com a frase e tal.
Deixa, tia.
Que a criança gritou.
Não, deixa, vai, deixa na edição final.
Tá, vamos lá. É, tem algumas séries que viram meme, então tem a legenda embaixo, tá? Porque alguma frase virou meme. Mas essa cena do cabelo, não. É só ela olhando, assim, com o cabelo cortado. E é maravilhoso.
Vocês viram que ela ganhou algum prêmio? Não sei se era BAFTA, alguma premiação. E aí, ela recebeu a estatueta. Alguém fez uma montagem e colocou o cabelo na estatueta. Ela tá segurando a estatueta.
Não.
E alguém colocou o cabelinho dessa cena na estatueta, assim. É maravilhoso.
Você e falou ela é uma ótima atriz também, né? Além de ser engraçada. Super. Ela é realmente uma ótima atriz. A personagem é muito legal, ela é uma ótima atriz. E é isso.
Você também falou da Karen, de Will & Grace. É outra coadjuvante que se tornou praticamente protagonista.
Eu ia citar ela, mas eu falei, eu vou ser muito repetitiva, porque eu já tô repetindo, falando de Fleabag de novo. E eu realmente já tinha pensado nela, porque ela é uma coadjuvante que, pra mim, às vezes é mais legal que a principal, que a Grace, que é protagonista. É.
É que eu amo demais a Grace, mas eu te entendo super.
É que são yin yang, né? São opostos.
É. E você, Ti, que coadjus você gosta? Gostou de coadjus? É um jeito coadjus jovem de falar.
Olha, eu tenho uma aqui, que é assim, quando, se você me falasse, tipo, não, eu não acreditaria. Mas a hora que eu pesquisei, eu falei, puta que pariu. Ela é muito uma coadjuvante que rouba a cena e todo mundo ama. Que é a Rochelle de Todo Mundo Odeia o Chris.
Ai, eu vou morrer, meu não Deus, é, como tipo, que eu não lembrei dela?
Não, então, mas é aquilo, aquela coisa, é uma grande injustiça, porque assim, ela é uma puta de uma atriz, a personagem é maravilhosa, só tem cenas muito engraçadas, mas não é alguém que as pessoas lembrem de citar, tipo, como ah, é com a Divan de Série, porque a gente não dá muita moral pra essas séries mais, né, essas séries que passam em TV aberta, tipo, Horário do Almoço, a gente não dá tanto valor artístico pra elas, mas puta que pariu, a Rochelle, Todo Mundo Odeia o Chris, assim, tem uma seleção de cenas só dela no YouTube, que não é nem um episódio, é só cenas picotadas dela, que eu fico assistindo e rachando de rir, eu amo.
Cara, ela é muito engraçada, ela é muito maravilhosa. Muito, muito, muito.
Eu lembrei de uma coisa que eu queria falar, duas coisas. Em This Is Us, meio que todo mundo é protagonista, né? Mas o núcleo principal são os irmãos ali e a mãe e tal. E a Beth, pra mim, que é assim, muito perfeita. Ela rouba a cena várias vezes. E ela é a pessoa mais esclarecida daquela família inteira, sabe?
Sim.
Ela, tipo, tem os melhores comentários. Ela toma as melhores decisões. Mesmo quando ela mete o louco, assim. Ela é muito maravilhosa. Tem ela, que eu esqueci de citar e que eu lembrei agora. E como te falou dessa série, das séries que passam na TV aberta, eu lembrei de Blossom. Que era uma série que eu assistia muito, que passava nos anos 90 no SBT, na Hora do Almoço, eu acho. E a Blossom era protagonista, e ela tinha uma melhor amiga, que era coadjuvante, que era a Six, que usava um chapéu muito legal, que era tipo um chapéu da Eliana, assim, um bucket, que hoje chama bucket hat pros hipsters. Só que era, tipo, tinha um monte de flor também, ela era bem maluquinha. Cata-ovo, eu amo. E ela era meio maluquinha, assim. Eu achava ela mais legal que a Blossom, porque ela se vestia meio engraçada. E ela era, tipo, falava
descolada.
Muito. Eu achava a personalidade dela mais legal que a da Blossom.
E ela falava muito rápido, né? Eu lembro que ela falava uma coisa assim, muito rápido. Era muito divertido. Mas aí também eu separei aqui na minha lista, claro, Christina Yang, que eu acho que realmente é uma coadjuvante que virou protagonista. Mas assim como a Izzy também, Grey's Anatomy, em algum momento virou protagonista. Eu acho que é uma característica da Shonda, assim. Como é uma série muito longa, né? 14 temporadas. É normal que em algumas temporadas…
Que 14? Já vai pra 17 agora.
Desculpa, são
agora,
16. 16 temporadas, vai pra 17ª, é verdade.
Eu ia falar 19.
É normal que numa série tão longa, às vezes, esse papel da protagonista… deu uma revezada, né, com as outras atrizes e tal. Até pra dar um respiro pra série e tal, pra, né, pra não ficar tão cansativo. E outra também…
Eu citaria a Bailey também aí, junto.
Bailey também.
Ah, boa. Verdade.
E outra também que eu acho que é uma que todo mundo que assistiu Desperate Housewives vai concordar comigo, mas Ela foi uma coadjuvante que roubou a cena e ela foi muito injustiçada, e foi a Idy.
Ai, já tô arrepiado.
A Idy roubou Desperate Housewives pra ela durante muito tempo. Que tinha, assim, as vizinhas, né, as principais todas lá. A Gabriela e tal, a Linette, todas elas. As protagonistas. E a Idy, que era meio a vilanzona lá, que morava lá. Sim. E ela começou a roubar a cena de um jeito em Desperate. Que, tipo, no, nos promos, nos posters de divulgação da série, ela começou a aparecer também. E ela meio que foi boicotada pelas outras atrizes, né? Rolou um ciúminho, assim, peraí. Nós quatro, os cinco, sei lá, somos as protagonistas, não é você. Então, assim, rolou até uma saída dela da série que, né, que não era uma coisa muito
bem
prevista.
Bem escrota a saída dela, eu fiquei muito puto.
E um episódio lindo, que é a morte dela, né?
Ô, gente, vocês falaram disso, de boicote, eu lembrei de uma coisa. Vocês sabiam que a Samantha de Sex and the City é super brigada com... A gente já falou disso.
Muito,
com a Sarah Jessica
muito.
Parker.
Sabia,
eu não sabia
super.
Disso.
Uhum.
Eu fiquei sabendo, tipo, esses tempos, assim.
Eu tenho um post no Mojito Sunga Branca, quem quiser lá nos arquivos, que conta todinha esse bafão da briga delas.
Eu estudei ele outro dia.
Tem umas coisas bem pesadas no meio, viu?
Antes da gente falar de Sex and the City, só fechando o capítulo coadjuvante, eu queria falar da Suzy, do Mrs. Maisel, que é a empresária da Mrs. Maisel, que é maravilhosa. Em The Good Wife tem outra coadjuvante, que é a Elsbeth Tassioni, é uma advogada completamente fora dos padrões, e a mãe da Amy Adams em Sharp Objects. Que chama Adora.
Sim.
Que é aquela atriz. Sim. É Patrícia Clarke, eu acho. Que ela aparece no Coisa, eu já sei que alguma boa coisa não vai ser. Tem umas atrizes que são assim, vocês já repararam? Que é assim. Ela, aquela que faz a tia Lídia no Handmaid's Tale.
Sim, sim, sim.
Chama Anne Dowd. Elas aparecem, você já fala assim: essa aí vai ferrar com alguém. Daqui a dou 5 minutos pra ela ferrar com alguém. E é batata. Ela, aquela que faz o papel de enfiar a faca nas costas de alguém.
Sim. A Suzy é muito maravilhosa, né?
Muito.
E eu amo que ela tem aquela característica, aquele perfil e chama Suzy, que é um nome, tipo, muito delicado e fofo, né? E ela tem aquela cara, assim, é muito bom.
Falando um pouquinho de Sex and the City, todo mundo quando assiste, né, quase todo mundo, fala assim, ah, eu sou muito Samantha, eu sou muito não sei o que, Carrie, Miranda. Vocês são muito o quê? Vocês já se consideraram alguma delas?
Já me considerei muito Samantha, mas hoje em dia, hoje em dia eu sou uma Samantha que virou Miranda. Porque eu não acredito que a gente é sempre um personagem, né? Porque a gente vai mudando. Eu assisti pela primeira vez essa série, eu era um adolescente. E descobrindo a vida, descobrindo, né, tudo que a Samantha estava vivendo na série. Hoje em dia, eu não tenho mais esse fervor dentro de mim. Essa
de
vontade
transar
de
num
descobrir.
Balanço, assim, né?
Né? Vocês estão vendo que eu estou usando palavras neutras. Porque eu não estou gravando na minha casa, então preciso ser mais polido. Mas hoje em dia eu me vejo muito mais com a Miranda. E como hoje... Né, eu lembro que quando eu assisti pela primeira vez, eu achava a Miranda uma chata. Uma chatona mesmo. Aquela meio bicho esquisito da série. E hoje em dia eu me vejo muito nela. Eu acho que tudo aquilo que ela vive, as questões que ela vivia na série, é muito próximo com o que eu vivo hoje. Eu acho uma personagem real, sabe? Hoje em dia eu aprendi a admirar. Assim, eu amo Miranda.
Acho todas chatas e só gosto da Samantha, então gostaria de ser a Samantha.
Você acha elas todas chatas?
Ah, eu acho assim, a Carrie é um saco, né, gente? Ela fica lá reclamando da vida, tipo assim, é que eu nunca fui muito, muito fã da série, assim. Então, acho que eu nem assisti tudo, eu assisti episódios isolados, assim, não acompanhava. Depois eu assisti os filmes e tal, mas... Eles saíram muito depois de muitas temporadas, né, da série. Então, a personalidade que mais me atraía sempre era da Samantha. E eu achava as outras meio chatas, tipo... Não, eu não tinha essa coisa, porque é isso que eu falei. Pra eu me identificar, tem que ser essa coisa. Eu quero ser ela em algum momento. E com as outras, tipo, eu só falo... Ai, não queria nem que fosse minha amiga. Não, mentira, não é tanto assim, mas...
Eu passei a vida achando que eu era Carrie, né? E aí, tipo o que o Thiago falou, conforme eu fui virando mais senhora, eu vi que eu sou muito mais Charlotte. Que eu sempre quis romance, que eu sempre quis casamento, esse perfil mais tenso, mais uptight, como dizem em inglês, né? Gastando em inglês. Eu acho que tem muito a ver comigo. Tanto que eu amo a Monica Geller como amor supremo das séries. Mas assim, uma coisa muito criticada em Sex and the City é que as pessoas falam que a série envelheceu mal, né? Ela ainda tem um lugar muito especial no meu coração e acho que no coração de muitos fãs.
Sim, no meu também.
Eu acho que algum dia vão resolver fazer um remake. Mas, de qualquer maneira, eu queria perguntar pra vocês. Se fossem fazer um remake, né? Se fosse rolar um remake de Sex and the City, como vocês acham que seria?
Eu acho que já existe. Já existe. É uma série chamada da HBO, Insecure.
Não, eu sei. Mas eu digo fazer assim, vai chamar Sex and the City, não é?
Não. Não, mas é que assim, eu não consigo agora te falar quem faria e tudo mais. Mas é que assim, é uma série que eu vejo hoje como uma nova roupagem. E as duas são da HBO, assim. Porque é de um outro universo, não é tão glamourizado, é vida, né? Mas estamos aqui batalhando e tudo mais, correndo. Sem perder o glamour, porque é uma série cheia, né, de glamour. Você quer estar onde elas estão. Elas estão nos restaurantes bacanas, nas festas legais e tudo mais. E tem esse relacionamento entre as amigas e tal. Eu acho que me remete muito a Sex and the City.
Mas assim, hoje... Insecure é um pode ser um novo Sex and the City, mas o que eu digo é assim, vão fazer uma nova série chamada Sex and the City, sabe? Tipo,
entendi.
Eu acho, por exemplo, que aí teria que ter, eles incluiriam mais diversidade, elas não falariam só de macho, como a Miranda critica em determinado momento.
Eu acho que seria tudo completamente diferente, desde casting até a vida. Porque isso que o Thiago falou, por exemplo, era uma época em que todo mundo queria aquela ostentação, sabe? Tipo, todo mundo queria ter aquela vida. Eu acho que as mulheres tinham essa percepção, né? A gente olhava, sei lá, eu quero ser que nem a Carrie. Era uma coisa, né, cultural, assim. E hoje em dia é bom que todo mundo consegue se identificar com tudo, né? Tipo, às vezes a pessoa nem se identificava com aquilo, mas era uma coisa que era o que colocavam na sua frente. Então você falava, eu quero morar em Nova York e comprar Jimmy Choo, sei lá, sapato.
Uhum.
E hoje não. E eu acho que é muito... As pessoas querem coisas mais próximas. Então a realidade da Issa Rae é muito mais próxima da gente. Por exemplo, da minha vida em São Paulo, como Villa Buarker. E ela, mesmo ela lá em Los Angeles, do que, sei lá, a Carrie naquela época, sabe?
Eu acho que o nosso comportamento como sociedade mudou muito também. Porque eu vejo assim, não só em série. Desde novela, que é uma coisa mais brasileira, até tudo que a gente consumia. A sociedade em si gostava muito de consumir o inatingível. Então, desde influenciadoras. Vocês lembram quando quem ganhava dinheiro com internet, quem tinha muitos seguidores, eram só essas influencers muito riquinhas, patricinhas de São Paulo?
Sim,
e tal?
Que nem produziam
conteúdo.
Né?
Elas nem falavam nada. Elas só postavam uma foto do look do dia e tinham milhões de likes e seguidores. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o comportamento das pessoas mudou muito. Hoje em dia, as pessoas seguem quem tem um conteúdo mais a ver com a sua vida real e tal. Né? É o diálogo. Eu acho que a nossa forma de consumir entretenimento, séries e filmes, também reflete nisso, sabe? Hoje em dia, eu não quero mais assistir uma série onde a pessoa tem uma vida tipo Gossip Girl, sabe? Que era uma série que eu gostava. Mas eu não quero mais ver aquilo, sabe? Não condiz com a minha vida.
Estamos de volta 24 horas depois do incidente em que a cachorra Zizi Posse devorou o carregador de Melina Harden. Para você que está ouvindo a gente, passaram-se alguns segundos. Para nós, passou um túnel do tempo, igual naquela série do Loop, quando a pessoa atravessa um riachinho, de repente ela viajou no tempo. Né? Bom, a gente já vai fazer o nosso top 5. Eu só quero contar uma coisa para vocês que eu lembrei, que eu vou fazer uma live dia 29 no Instagram, com a Patrícia Marx, meu ícone de infância, que me convidou e eu falei assim, não, gente.
Você pode mandar um beijo? Você pode mandar um beijo?
Mando, mas você tem que assistir, pra ver se eu vou mandar um beijo.
Não, vou assistir, mas você tem que falar, a minha amiga Mel Harden também gosta muito de você, quando olho nos seus olhos, não sinto a luz do amor, só sombras do passado, só se acabou e tal. E é isso.
Vou mandar beijo pra você, pro Thiago e pra todos os nossos debaters.
Lembra, sabe o que eu achei outro dia? Eu achei outro dia um vídeo que você me mandou da Roberta Miranda falando, Mel, um beijo, e cantando, que música que era? Vá com Deus. Ai, o amor ainda está aqui.
É tá isso, né? Eu vou entrevistar as pessoas para pro canal e fico gravando mensagem pro Thiago e pra Mel. Enfim. No, pro Thiago ainda não fiz. Quem fez pro Thiago foi a... Foi outra pessoa, foi a amiga dele que fez com o cara do Grey's Anatomy. Mas enfim, a gente vai falar agora do nosso top 5 de séries. O Thiago ficou tanto tempo parado que eu não sei se travou a tela dele ou se ele tava realmente desinteressado.
Agora ele se mexeu.
Eu tô representando os debaters aqui, não entendendo nada desse papo furado de vocês. Vamos voltar pro episódio?
Vamos, nosso top 5. Eu tinha pedido pra vocês separarem o top 5 de vocês das personagens de série, das mulheres de série que vocês mais amam. A minha, na verdade, virou um top 20 praticamente, que eu tô igual a Mel fazendo top 5 de comédias românticas.
Não, mas tu vai falar no máximo 6, porque senão vai girar em torno da sua pessoa, né, querida?
Não, eu vou deixar vocês falarem primeiro, aí depois eu só cito, igual a Mel.
Eu vou deixar vocês falarem primeiro e depois eu falo até o final da gravação. Eu quero começar porque...
Arrasa, vai.
Eu tenho muita dificuldade em fazer top 5 e dessa vez eu travei, em vez de fazer vários, eu sei lá, eu pensei em duas coisas, em duas mulheres, e que eu já falei aqui desde o começo do episódio, que é a Karen Walker, mas eu vou falar também. É a Karen, a Grace também, acho que tem um pouco das duas, que eu amo. A Fleabag.
Grace, Meredith Grey?
Não, Grace da Jewel and Grace.
Jewel and Grace.
Grace Adler. É, a Christina Yang. Professora Annelise, quantas deram?
Ah.
4, sei lá. A professora Annelise, eu lembro que quando eu comecei a assistir a série, eu achei ela uma mulher muito forte, assim. E eu falava, gente, como que ela... Sabe? Como que ela conseguiu fazer isso e tal? E era uma inspiração muito de uma parte profissional. Eu falava, gente, olha lá, a bicha tá arrasada, mas ela tá indo lá e sendo muito foda no trabalho, não sei o quê. Não que a gente precise ser assim o tempo inteiro. Mulheres já são muito cobradas muito disso. Mas, enfim, era uma inspiração muito nesse sentido. E eu lembrei de uma personagem de série que eu gostava muito e que eu me identificava muito também, que é a Summer, de The O.C.
Ai, amo!
Que é uma coadjuvante também que eu acho que rouba a cena, que a gente já falou disso. Cena, e ela é uma das minhas personagens preferidas de série, porque ela é leve, é uma série, né, adolescente e tal, The O.C., pra quem nunca viu. É, geração Z, que se ouvir esse podcast... e ela é leve, ela é engraçada, o romance dela com o Seth Cohen é fofo, enfim, acho que ela traz uma levezinha pra série e eu gostava muito dela.
Muito bem, só isso? Já acabou?
Ah, já, não eram 5?
É a primeira vez na história desse programa que a Mel respeita a quantidade determinada.
É que pra mim foi muito difícil, eu não consegui muito lembrar, muito pensar assim.
Não, mas arrasou. Arrasou. Nota 10, você tirou 10. Que você entregou você entregou a tarefa pedida. Eu que não vou perder ponto, porque.
Mas vocês vão começar a falar e eu vou falar. Ai, não, eu devia ter falado essa, droga, tenho certeza.
Tudo bem, a gente se complementa na nossa diferença, amiga.
Tá bom.
Mas se você quiser, se for lembrando de alguma, você fala. Não tem problema.
Pode deixar.
Tá tudo em casa. Pô, tu acha que tá muito silenciosa a sua casa, Mel. Cachorro Zizi Posse, você deu um tranquilizante pra ela.
Não, é porque agora são 9 da noite, é o horário que ela dorme. Que ela tá lá largada, inclusive em cima da minha cama, de olhinho fechado, não tá nem acordada.
Ai, linda. Vai, Thiago, conta aí o seu.
Vamos pra minha lista. Ó, eu confesso que talvez eu tenha passado pra 6 em vez de 5, mas enfim. Eu acho que, assim, quando eu cito Grey's Anatomy, eu não consigo falar um personagem. Obviamente que Christina Yang é uma grande inspiração, mas eu acho que existe uma trinca, que é Christina, Meredith e Miranda. Eu acho que essas três juntas é tipo, é o meu trio fantástico, sabe?
Ah, eu amo demais, meu Deus.
É, aí eu coloquei Samantha Jones, que eu amo. Aí eu coloquei uma outra que é uma grande inspiração, musa, fofa, que eu amo, que é Lorelai Gilmore.
Eu não assisti a série, mas eu tinha.
De Gilmore Girls. E aí eu lembro que, assim, que quando eu era adolescente eu assistia, eu era muito mais fã, eu acho que, da filha. Porque eu não entendi algumas atitudes da mãe, né? Que é a Lorelai. E hoje em dia, assistindo a série novamente, cara, eu me identifico totalmente com a mãe. Eu acho que essa fedelha chata tá discutindo com a mãe, entendeu? Então, é interessante como a gente muda. E, além da Lorelai, eu coloquei a Mônica Geller. Eu fiquei muito em dúvida se eu escolhia a Mônica Geller ou a Rachel Green, de Friends. Porque eu amo as duas. Amo a Phoebe também, mas eu acho que eu amo mais a Rachel e a Mônica. Mas eu escolhi a Mônica pra entrar pra minha lista, porque eu acho que a Mônica, ela se encaixa em todos os momentos legais da série. Tem um momento que ela vira protagonista ao lado do Chandler, lá na época do casamento deles e tal. Mas lá no início também, ela é aquela amiga que sempre foi excluída, mas acaba estendendo a mão pra Rachel, quando ela foge do casamento. Ela é aquela irmã que tem umas tretas com o irmão, mas também cuida muito dele. Na verdade, ela cuida de todo mundo ali, né? A casa dela é um grande entra e sai. Então, eu escolhi a Mônica. E também a parte de mania de limpeza dela me fascina. E aí, outra pessoa que não pode faltar na minha lista, que eu já foi Christina, já foi Samantha Jones, Lorelai, é Mônica, Vani dos Normais. Eu acho que antes de Fleabag existir na minha vida, e eu amo Fleabag, a Vani era a minha Fleabag, sabe? Ela olhava pra câmera e ela conversava comigo. Eu entendia ela dentro da loucura dela, sabe? Eu me sentia, eu era mais novo, né? Mas eu me sentia muito representado pela loucura daquela mulher, sabe? E geralmente, assim, personagens, homem, mulher, não importa, personagem muito doido em série, geralmente me dá um pouco de preguiça, porque eu acho muito forçado. Só que com a Vani, não. A Vani, a loucura dela tinha um fundamento, sabe? As queixas dela tinham um porquê, que eu me identificava. Então, eu coloquei a Vani. E, por último, não podia faltar, Lisa Simpson. Porque eu lembro que todo mundo que ama o Simpson sempre fala assim, ai, a Lisa é o personagem mais chato. Ai, episódios focados na Lisa são sempre os chatos. E eu lembro que, desde criança, eu sempre amei os episódios focados na Lisa. Porque ela era diferente da família. Ela tem uma vida totalmente diferente da deles, mas mesmo assim, ela é compreensiva com eles. Ela é inteligente e ela não é chata. E aí, os episódios que ela aborda a questão lá do veganismo e, enfim, de algumas lutas lá que ela compra as brigas, eu sempre acho os episódios assim, que eu mais tiro proveito. Eu me divirto, dou muita risada, mas eu também aprendo muito com ela.
Eu amo os
episódios. Eu amo também. Eu acho os episódios do Bart os mais chatos.
Eu também acho, sabia? Eu acho ele um mimado chato, garoto chato.
Uhum.
A Lisa, eu acho que ela é tipo uma sanidade, né? Naquela casa de gente louca, né? O Homer é um maluco. Até a bebê é uma maluquinha. E a Lisa é meio que tipo equilíbrio, né? Quando ela fala uma coisa, ela...
E a Marge também tenta ser, só que a Marge, ela já está exausta de aguentar a vida inteira esse povo louco. E aí você vê que em vários episódios ela tenta ter uma voz ali de sanidade no meio, só que ela acaba desistindo. Tem episódios que ela senta assim na cozinha e fica, tipo, e desiste. E a Lisa não. Acho que como ela é mais jovem, ela ainda não desistiu da humanidade. Então é uma das minhas personagens que eu mais amo.
Maravilhoso.
Você lembrou de algum, Mel? Porque daqui no meio da fala do Thiago, uma hora você levantou o dedo.
Ah, eu lembrei. Lembrei da Marvelous Miss Maisel.
Ah, que eu achei que você ia falar Marvelous Rabão.
Marvelous Rabão, que sou eu. não, foi uma série que eu vi agora, né? E que eu fiquei muito, 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 muito inspirada pela personagem protagonista. E é isso, e ela é muito maravilhosa, muito inspiradora, acho que a quebra de padrões da época e fazer isso com humor, para mim é uma coisa muito inspiradora, porque as pessoas geralmente têm uma... A gente aprende que para a gente chegar onde a gente quer chegar, a gente tem que dar carteirada, a gente tem que ser cara fechada, tem que ser brava, principalmente... Mulher, né, pra conseguir as coisas tem que ser muito séria e muito, né, você não pode, tem que ser, pra ser levada a sério e tal, e ela fazer o que ela faz, usando humor, pra mim, é muito inspirador, sabe? Porque eu me identifico muito com isso. Eu sou uma pessoa que eu sou zero brava e isso não tira a minha potência, entendeu? Em todos os sentidos. E aí eu me identifiquei muito com isso. Acho ela muito maravilhosa.
Maravilhoso. E a nossa proposta é justamente essa aqui. O quê? Do comportamento dessas mulheres que serve para o nosso dia a dia. O que é da ficção que a gente pode trazer para a nossa realidade. Vou falar minha lista aqui. Eu começo com a que o Thiago já falou, que é a Mônica Geller. É minha número um.
Vocês amam, né?
E eu acho que as mulheres de Friends, assim como as mulheres de This Is Us, são muito melhores que os homens. Os homens, exceto o Jack de This Is Us, que é um herói, é a parte, mas eu acho o Randall e o Kevin muito chatos, principalmente o Kevin.
Não, o Kevin é chatésimo.
Meu Deus do céu.
Mas a irmã lá, que não sei o nome?
A Kate,
chata pra cacete também.
Ela tem seus momentos. Ela tem seus momentos. Mas assim, na minha lista, quem eu coloquei não foi...
Chata é o marido dela.
Nesse momento.
Também é chata. Ele não é legal porque ela é chata.
A gente querendo falar mal de todo mundo.
Ama a série, mas povo chato.
Eu amo a Beth Pearson e a Rebecca. Principalmente a Beth, porque assim, aí eu amo também a filhinha deles, a mais nova. Meu Deus do céu, ela é muito fofa, a filhinha da Beth.
Ai, sim, a filha da Beth do Randall. Sim.
Ela é muito fofa.
Ai, como
Bom,
é que ela
mas vamos lá.
Assim?
O nome, ai, não me lembro também. Acelerando aqui, Olivia Benson de SVU, que eu amo ela dando intimada nos bandidos, assim, sabe? Do tipo, ela falar pro cara e falar assim: "You're my bitch now", sabe? Umas coisas assim. Nossa, ela faz umas coisas que eu deliro. Eu sou a velha que conversa com a televisão, né? Então, às vezes, ela dá uns foras nos bandidos e eu falo assim... Ai!
Yeah! Vixi! É.
Exatamente isso. A Alicia Florrick, que eu já falei. A Mrs. Maisel, que vocês já falaram. A Issa de Insecure, que vocês já falaram. E outra que eu amo, a Blanca de Pose. Gente.
Ai, nossa, meu sim. Deus, como que eu não falei nenhuma dela? De Pose?
Como eu esqueci dela? Vamos voltar.
Eu também tô arrasada.
Vamos
volta,
gravar de
volta.
Novo.
Eu queria ter falado dela.
A Blanca, gente, ela. Você vai assistindo e fala assim: meu Deus, o que você
nossa,
precisar que eu faça pra te ajudar? Eu faço. Eu fico arrepiado. Quer que eu vá aí ajudar a pintar o seu salão que aquela filha da puta queimou? Eu vou. Sabe? Tipo, ela é tudo.
Nossa, sim.
Não é? Sim. A Electra, também, a Electra tem seu charme, mas assim, a Electra é mais assim, vilãzona, né?
A Blanca não é meio Dona Lourdes de Amor de Mãe?
Ah, é que eu nunca vi Amor de Mãe.
Ai, não é, Thiago?
É.
Que ela é aquela mãezona, né? Tipo assim, ela é. E é isso, conte comigo pra tudo. Tudo que ela quiser,
gente,
eu vou fazer por ela.
E Pose tá na Netflix, tá? Eu vejo pouquíssimas pessoas falando sobre essa série. Essa série precisa ser exaltada, precisa ser admirada. Você vai aprender um monte,
precisa.
Vai se divertir. Assista Netflix Pose.
E quando
vai
ela
se
leva. Ela faz
e
de
vai ter
tudo
referências pro... ótimas visuais.
Sim. E quando ela faz de tudo pro filho dela conseguir a bolsa de estudo, entrar lá pra fazer a dança, o negócio de dança. Gente, eu chorei muito.
Ai,
enfim.
Não, eu fico arrepiada, ó.
Outra que eu amo, que o Thiago ama, Meredith Grey, obviamente.
Eu nem coloquei, porque você
já sabia,
que
vocês iam colocar, né? Eu amo a Lady Mary, de Downton Abbey. Eu não sei se vocês assistem Downton Abbey.
Assisto,
mas
amo também, é tudo.
Não assisto.
A Carol e a Michonne, de Walking Dead, também, que são mulheres fortes, assim, no meio daquele monte de homens maluco, cercado de zumbi. Elas são, assim... Faca na bota.
Não conheço.
A June, de Handmaid's Tale.
Uhum.
Né?
Ah, é foda.
Que é tudo, tipo... as caras que ela faz pra câmera, ninguém faz cara de ódio igual a Elizabeth Moss, gente.
Nossa, é muito foda.
Você consegue perceber o nojo que ela tem daquelas pessoas em volta dela. Né?
Não,
nojo
todas
com toda
as
razão.
Todas as expressões dela, eu acho, tipo, quando ela é irônica, quando ela é tudo muito forte, né?
Por mim, todos os prêmios que ela, que pudesse dar pra ela, tinha que ter dado todos os anos das séries, enfim.
Leva
eu
tudo.
Amo a Abby, de Broad City também, tem a Abby e a Ilana, mas a Ilana
sim.
Me irrita um pouco, mas a Abby eu amo mais.
Ai, eu gosto mais da Ilana.
Tem alguém de Orange is the New Black que vocês conseguem eleger como a pessoa que vocês amam mais?
Cara, eu pensei Crazy Eyes.
É boa.
Eu pensei, mas todas, de alguma maneira, inspiram um pouco, de alguma forma, porque são personalidades muito fortes, né? E histórias que, muito fortes. Mas eu gosto muito da Lorna.
Lorna é aquela que é mitômana? É. Aquela doidinha?
O que é mitômano?
Pessoa que inventa mentira.
É,
ah,
ela,
eu conheço tipo, tantos. Como é que é a palavra? Como é que chama
mitômano.
Isso?
Mitômano.
Mitômano.
Porque inventa mitos, é isso?
Eu vou falar assim, seu mitômano. Comigo, comigo mitômano pessoa... não se cria, não, hein?
É o mito do mitômano.
Eu adoro gravar palavras pra poder brigar depois, xingar a pessoa daquilo que eu aprendi.
Ai, vamos ver, tomara que ele nunca xingue a gente.
Bom, você gosta da Lorna. Eu gosto da Red.
Ah, também, é. Mas é que a Lorna, eu não sei porque eu gosto dela.
Mas,
acho que ela,
mas tirando a Piper, todas são legais. A Piper é muito chata.
Não, gente.
Ela é muito chata.
E quando tem aquela hora que fica, elas ficam narrando um programa de rádio, que aí a Flaca é aquela que tem a lagrinha desenhada. Que ela e a outra são as influencers do presídio. Ela e a
Sim.
Maritza. É tudo, é muito maravilhoso. Mudando um pouquinho de tema aqui, eu tinha pedido pra vocês separarem também séries recentes, vocês viram durante a pandemia. Tem alguma que a personagem se destaque, assim, que a gente não tenha falado?
Eu posso jogar uma na roda que eu sei que vocês dois também assistiram, então os três vão gostar de falar. Que tá. É a I May Destroy You.
Sim, Arabella.
Eu sabia que você ia trazer essa, que você ficou muito impactado, né? Eu também fiquei.
Eu acho que foi a série... Eu não sei, assim, quando a gente fala assim, melhor série que eu vi esse ano, não quer dizer que é aquela série que todo mundo vai se apaixonar. Mas é a série que mais me impactou esse ano, que me deixou reflexivo e que... Enfim, me fez mergulhar assim, em alguns gatilhos também do passado e tal. E eu acho que vocês também assistiram a série, né? Ela é super Sim. forte. A protagonista, no início, a Arabella, você fica com um pouco de raiva, né? Por que ela é tão autodestrutiva e tal? E aí depois você vai se envolvendo com ela de tal forma que você vai entendendo algumas atitudes.
Você vai entendendo.
É, e você vai vendo também passagens da sua vida, pelo menos eu vi passagens da minha vida, onde eu super compreendo ela, compreendo o outro menino da série também, que faz o amigo dela lá, que passa por
o
uma
amigo.
Situação também de abuso. E ele é descredibilizado, né? Porque, como assim? Uhum. Você é jovem, você é gay, você foi abusado, como, né? Tipo, depois de adulto, sabe? Esse tipo de coisa. As pessoas não dão muito valor pro grito de socorro dele. É uma série que me impactou bastante, é da HBO.
E o que é legal é que essa série tem um pouco uma reflexão sobre essa coisa das redes sociais, né? Que tem uma hora que ela meio entra numa espiral, assim, autodestrutiva na rede social e começa a fazer live, enfim... Eu acho que é bom pra gente pensar em coisas dali que tem a ver também com a nossa vida.
Eu não terminei ainda, acho que eu tô no episódio 7, eu parei, na verdade. Parei e não voltei a ver, porque achei tão densa
Sim.
que eu falei, eu preciso de um respiro, assim. Às vezes quando é uma série muito, muito intensa, assim, eu preciso de um respiro, porque eu fico muito dentro, assim. Aí eu falei, e quando eu comecei a ver... Eu não sabia muito o que estava acontecendo. Tipo, eu falava, gente, qual que é a intenção aqui dessa série? Peraí, porque quando eu começo a ver uma coisa, eu não leio nada antes, assim. Se eu tô interessada, tipo, eu ouvi, as pessoas estão falando bem, deixa eu ver. E aí eu não me aprofundo muito, eu gosto de ir descobrindo as coisas, filme e tudo. E aí eu falei, gente, pera, onde que eu tô? O que tá acontecendo aqui, sabe? Tipo, pra onde que vai isso?
É.
E aí, você vai entendendo que é super profundo. Porque no começo eu falei, tá. Tava achando que era, sabe? De que o negócio tava aqui na superfície. De repente, vai Sim. lá no fundo, assim. É muito, muito, muito incrível. Foi uma das séries que eu mais amei também dessa temporada da quarentena. Eu assisti semana passada... Semana retrasada, em, assim, 3 dias, High Fidelity.
Ah, eu não fiquei essa ainda.
Ai, cara, eu fiquei, assim, in love, é muito legal.
É da onde? Você
viu?
E sobre o quê?
Então, High Fidelity é um filme, né, dos anos 90, eu acho, que era protagonizado
acho que,
pelo...
Acho que 2000.
2000? Pelo John Cusack. Os três personagens principais eram homens... E ele é dono de uma loja de disco, e ele termina um relacionamento. Então, a história é essa, e aí se decorre ali. Como ele tem uma loja de disco, o filme é muito musical, pautado em trilhas sonoras da vida de todo mundo ali. E aí é uma série, a protagonista é a Zoe Kravitz, e, enfim, os personagens do filme da série todos são maravilhosos, mas a Zoe Kravitz em si, primeiro que assim, visualmente, gente, a figurinista dessa série é assim, impecável, é muito, muito, muito legal. E ela fala uma coisa que me... não é spoiler, enfim, mas que me impactou muito, que é uma coisa que eu acho, que eu sinto e que eu faço. Toda vez que eu passo por um ritual, alguma coisa, eu faço uma playlist, porque que representa isso. Ou, sei lá, eu volto de uma viagem que foi muito legal, aí eu faço uma playlist com as músicas que eu aprendi lá, que eu conheci, com as músicas que eu ouvi viajando, com tudo. Então, eu tenho várias playlists de momentos da vida. E aí, ela fala que fazer uma playlist para uma pessoa é como você consegue dizer coisas para a pessoa que você não consegue dizer. Você usa a poesia de outras pessoas para conseguir falar uma coisa que você não consegue falar com as suas palavras. E é incrível isso. Eu acho muito, achei muito foda. E, enfim, e aí é uma série muito legal e é engraçada, é leve, fala de relacionamento, fala de um monte de coisa. É bem levinha, assim. E é bonita, é tudo bonito, assim.
Acho que tem que ver. A parte triste é que essa série foi cancelada, né? Depois da,
pois é,
teve a primeira temporada e já cancelaram, não sei. É do Hulu, eu acho, essa série. E daí...
Ah, tá.
O que eu vi foi notícia da Zoe Kravitz falando que, com o cancelamento da série dela, o Hulu tinha ainda menos diversidade. E o que faz sentido, porque eu não me lembro também de muitas séries de lá que tenham tanta diversidade.
Mas sabe uma coisa que tá acontecendo muito? Essa enxurrada de novos streamings, né? Então a gente tem vários aí pra assinar. E aí todos eles querem produzir uma penca de séries pra encher o catálogo deles de produções e para conseguir mais clientes. Só que nem todas continuam, porque, né, todas têm um custo de produção alto, enfim. E aí, o que acontece? Muitas séries começam, a gente começa a assistir, se apaixona, e a série simplesmente não tem segunda temporada e sequer tem um final. Então, o que eu tenho feito muito hoje em dia é assim, estreou uma série nova, tipo Netflix, Virgin River, o nome da série. E aí, eu fui ver, eu vi a sinopse, é uma série meio água com açúcar e tal, mas que parecia super gostosinha. Ela é de 2019, eu só comecei a ver ela esse ano, porque a Netflix já anunciou que vai ter a segunda temporada. Então eu comecei a ver a primeira. Porque senão eu me envolvo com a série e depois não tem continuação, eu me sinto muito trouxa.
Mas você sabe que High Fidelity eu nem sabia que pra mim era aquelas séries que são feitas pra ter uma temporada.
Sim.
E sei lá, só porque foi inspirada no filme, achei que era algo do tipo, assim, porque meio que tem uma conclusão do que eles estão falando ali naquela temporada. Então, eu nem tinha esperado uma segunda temporada. E acho que eu fiquei sabendo que foi cancelada agora.
Você falou de figurino.
Saudades aí, Kravitz.
A série que eu vi nessa temporada que o figurino mais me deixou louco, você ia ficar louca também, é uma série que se chama Why Women Kill. Por que as mulheres matam? É do Mark Cherry, que é o criador de Desperate Housewives. E essa série ela se passa em três momentos diferentes do tempo. Tem a Lucy Liu. O momento da Lucy Liu é nos anos 80, tipo 1984. Você não tem ideia, Melina Harden, os vestidos de festa que ela usa. Os cabelos, as maquiagens. Eu vou vendo aquilo e falo assim, gente, a Mel ia pirar com isso, sabe? Tipo, é muito legal. E a personagem dela é muito foda também. Então, assim, das mulheres de série dessa época de pandemia, a primeira que eu me lembro é ela. Eu vi agora, terminei de ver, Schitt's Creek, que é uma série que foi indicada para um monte de Emmy agora, que vai ter agora. Quer dizer, agora que o pessoal tá ouvindo, a gente já até passou o Emmy. Mas a personagem que quem faz é a mãe do Macaulay no Esqueceram de Mim. Uma atriz que chama Catherine O'Hara. Ela faz uma atriz chamada Moira. Ela é muito engraçada. E eu gosto também da Regina King, de Watchmen. Vocês viram Watchmen, não?
Não.
Watchmen é muito legal. Não é só pra quem é fã de super-herói, eu acho.
Olha, eu vou ser bem sincero com você. Eu tava até animadinho pra assistir. Aí, eu sempre dou uma leve pesquisada. Não pra saber da história, mas pra saber se as pessoas realmente estão curtindo a série. Ou é só, né, mídia em cima. Aí, o que eu vi as pessoas falando basicamente era: a série é animal, a série é incrível. Todo mundo que assistia, a série é maravilhosa. Porém, só fica boa lá pro quarto, quinto episódio, quando você entende o que tá acontecendo. Então assim, amor, não dá pra assistir cinco episódios de uma série, de uma hora cada episódio, pra daí ela ficar boa, pra daí eu entender. Eu não tenho
todo
esse tempo.
Não, eu não concordo com isso, que leva tanto tempo pra gostar. Eu já gostei no primeiro episódio. Mas enfim, isso é uma experiência.
Cada um é.
É. Tem outra da HBO, que se vocês não viram, vejam. Eu já comentei dela aqui, que se chama The Outsider. É com a Cynthia Erivo, que é uma atriz maravilhosa também.
Como que
essa,
o Álvaro
sim,
decora a... todos os nomes das atrizes? Gente, você faz, você anotou,
ué,
né?
Você se lembra da criança Álvaro, que fazia o caderninho de resenha e botava cotação? Ele cresceu e virou eu. E também a menina que é da série Elite, que é a Carla, que ela é muito maravilhosa, sexy. Ela, pra mim, é a melhor personagem que tem. Vocês viram
a
Elite?
Eu não acredito. Eu não acredito que nessa altura do campeonato você me assiste Elite.
Elite é tudo.
Pelo
é
amor
muito bom.
De Deus, gente.
Você Elite é muito, gente, maravilhoso.
Você tem um bom gosto, você é uma pessoa inteligente, você
mas
tem
é
HBO na tua casa, vai assistir Elite.
Tudo mas bem,
então,
tudo,
eu
gente.
Quero mudar o foco da conversa.
Gente, tem uma série que a gente não falou.
Qual?
Que a gente assistiu agora, nos últimos tempos, e que tem personagens maravilhosas, mulheres todas protagonistas, Little Fires Everywhere.
Ai, sim,
não
é a melhor
falamos.
Série do ano pra mim.
E a melhor, pois é. E todas são muito maravilhosas, né?
Mas elas estavam, assim, aproveitando que você tocou, que você falou disso, eu já vou introduzir o próximo tópico, que é, eu ia dizer, sobre cenas marcantes que a gente viu com mulheres. E aí eu ia dizer que todas as cenas que tem das duas na série, é um embate, assim, das duas, no caso, a Reese Witherspoon e a Kerry Washington, né?
Uhum. Então, eu só precisava deixar registrado aqui que eu acho a Kerry Washington,
desculpa,
nessa série maravilhosa. Ela é incrível, ela é uma mulher incrível, ela é uma atriz maravilhosa. Mas a gente tá falando de mulheres inspiradoras de série. E eu preciso registrar o quanto Olivia Pope é detestável. O quanto ela não me inspira. Sabe por quê? Porque Olivia Pope, você escuta esse nome, você até treme. Você sabe que você vai perder no tribunal. Porque ela faz tudo. Ela faz e acontece. Ela arrasa. Aí chega aquele boy lixo, daquele presidente nojento, ela faz uma carinha de choro e se derrete inteira. E cadê aquele furacão que eu tava vendo, entendeu? Aí, por causa de um homem horroroso, um homem que trai aquela outra primeira dama também, que eu acho ela ótima, inclusive, a primeira dama. E aí, entendeu? Por causa de homem, não dá.
Kerry,
conte comigo pra tudo, Olivia Pope, conte comigo pra nada, tô revoltado.
Scandal é uma série que eu vi o primeiro episódio e falei assim, não gostei, não quero mais ver. E nunca mais eu vi.
Mas
pois
sabe
é,
quem merece,
menino,
destaque
que
também? Sabe quem merece muito destaque também? Eu acho que a Reese Witherspoon. Porque é o seguinte, ela fez essa série com a Carrie, que é fantástica. Mas ela também fez, na sequência, tipo, tudo meio junto, The Morning Show com a Jennifer Aniston. E ela fez o Big Little Lies com a Nicole Kidman e grande elenco. Quer dizer, assim, a gente sabe que quando qualquer ator, qualquer atriz faz uma série de sucesso, ele demora pra engatar em outra série que uhum, tão popular, né? Porque o personagem, como é televisão, o personagem fica muito marcado. É difícil você conseguir duas séries fodas uma atrás da outra. Ela conseguiu três. E além de atuar, de ter personagens incríveis, ela também é produtora dessas séries. Eu tô pagando pau pra ela. Eu acho que atualmente ela é a bambambam das séries.
E foi a injustiçada do Emmy, porque não indicaram ela para nenhum Emmy por esses papéis todos. Nem Morning Show, nem Little Fires, nem Big Little Lies. E indicaram gente dessas séries, sabe? Tipo, a Jennifer Aniston foi indicada, a Kerry Washington foi indicada. Ela foi assim, nem sequer sabe, do tipo...
Quem precisa de um M quando você tem Legalmente Loira no currículo, amor?
E, não, e ela já tem um monte de prêmio. Eu não sei se ela tem M, ela tem o Oscar. E só, disso que você falou de coisas que ela produz, se eu não me engano, eu tenho quase certeza disso. Ela escolhe textos que tenham papéis bons para mulheres. Sim, sabe? O que é uma coisa muito legal. A produtora dela, acho que Big Little Lies é da produtora dela.
Eu acho é uma que as três dominada séries são
por mulheres. É, né? Pois é. Outra coisa, já que você falou de Nicole Kidman, não é incrível como a vida dela, depois que ela se separou do Tom Cruise, só andou pra frente? Gente, tem uma imagem muito famosa do dia que ela saiu do escritório. Vocês já viram essa imagem? Ela saindo do escritório do advogado depois de assinar o divórcio. É a Nicole Kidman na rua, ela tá assim. Ah! Ela tá vibrando muito, muito, muito. E eu fui googlar pra ver se era verdade e é.
O Tom Cruise deve ser muito chato, né?
Sabe o que eu imagino? A Nicole Kidman lá, né? Tipo, pensando, tipo, eu vou separar desse cara. Aí chega a Reese Witherspoon pra visitar ela na casa dela. Vira pra ela assim e fala assim, Nicole, ele é incrível, ele é brilhante, mas ele não é o sol. Você é o sol. Aí a Nicole fica. A Nicole Exato. E a Weasel, tipo, começam a dançar e a Nicole vai lá e assina os papéis e se divorcia desse lixo de Tom Cruise.
É. Depois que ela separou, ela foi indicada ao Oscar várias vezes. Ela ganhou o Oscar. Ela ganhou o Globo de Ouro, eu acho. Ela foi indicada pra tudo que é prêmio. Fez um monte de papel incrível, trabalhou pra caramba. E assim. É isso que você falou. O sol não era ele, que tá aí até hoje. Tipo, cadê um prêmio pra esse homem? Não teve.
Missão Impossível número 54, ele tá filmando.
Gente, fica aí a dica, se separem do Tom Cruise, entendeu? Essa é a dica de sucesso. Não, mas é verdade, o Tom Cruise, ele pode ser qualquer boy que estiver aí empatando a sua evolução
Pessoal, profissional, espiritual,
exatamente, porque às vezes a gente não percebe, mas existe uma pessoa segurando ali no nosso tornozelinho e não deixando a gente voar.
A gente pode até um dia fazer episódio sobre homem âncora, aquele homem que puxa você pro fundo da água, assim, né, em vez de ser aquela pessoa balão que voa com você.
Exatamente. Ah, que amor, a pessoa balão.
Aproveitando que o Thiago falou sobre Você é o Sol, vamos lá para as cenas fortes, inesquecíveis. Essa, sem dúvida, é uma delas, né? A Christina Yang falando isso para Meredith. Pode resumir essa cena pra gente, Ti, já que você já um pouco contou dela?
Olha, eu acho que no episódio de Grey's Anatomy. No episódio de Grey's Anatomy, eu já falei sobre isso, mas eu repito aqui. Porque é um episódio que a Christina tá indo embora. E tá naquele dilema, né, da Meredith se sentindo meio ofuscada pelo Derek. E aí a Christina entra na salinha onde tá a Meredith, fala assim, ele é brilhante, ele é incrível, mas ele não é o sol, você é o sol. E pra mim essa cena é muito mais do que Christina falando pra Meredith. Pra mim é a Shonda Rhimes falando pra Ellen Pompeo, pra Meredith, e falando pra gente, pro público. Esse cara é incrível, vocês gostam dele, porém... Ele não é o protagonista, ele não manda aqui. A série é Anatomia de Grey, a série é sobre Meredith, a série não é sobre ele. E isso na voz da Christina também é um jeito fofo da Shonda avisar nós públicos que assim, sim, a Christina é maravilhosa, sim, a Christina faz falta, mas a série é em torno dessa mulher, Meredith, entendeu? O protagonismo é dela. E o protagonismo de Grey's Anatomy ficou durante muito tempo com a Izzy, depois foi pra Christina. E eu acho que é uma cena marcante porque é a retomada, né? É a devolução desse papel pra Erin Pompeo. E também depois disso, ela foi batalhar pelo salário dela, porque ela ganhava menos do que o Patrick, que é o Derek.
Patrick Dempsey.
E hoje ela é a mulher mais bem paga de todas as séries da televisão e tal. E eu, como público, eu adoro perceber esses recados, entendeu? E a Shonda faz muito isso, assim, de dar alguns recadinhos pra gente. Eu lembro que a Shonda também deu um recado parecido quando a Torres e a Arizona estavam terminando. E eu não entendi, o público não entendeu, porque o público adorava esse casal. E aí ela deu uma entrevista falando o seguinte, falando que deixar as duas juntas só porque são um casal de lésbicas seria vou deixar, seria a função delas na série, entendeu? Elas estão juntas porque elas são as lésbicas da série. E a Shonda não queria isso. Ela queria que elas tivessem uma vida, né, ativa dentro da série, como qualquer outro personagem, sabe? Que as pessoas se separam e acham outra pessoa e voltam e tal. E não que fosse o casal gay da série. Então eu amo Grace por causa disso.
Muito bem. Alguma outra cena que vocês se lembram de marcante entre mulheres?
Já que eu tô falando de Grace, posso emendar outra?
Claro.
Que na minha cabeça é muito marcante, mas eu não sei se na cabeça de todo mundo é. No episódio do tiroteio, a Miranda, ela precisa ajudar um dos médicos lá que levou um tiro. E ela precisa abrir um elevador e ela não consegue abrir esse elevador. Ela faz de tudo pra salvar a vida dele, só que não consegue. E ela fica presa, tipo num corredor, sem abrir, né, sem conseguir abrir esse elevador e tal. E eu lembro que é uma cena que me marcou muito, assim, que foi show de interpretação, amor. Miranda B.
Eu não tenho nenhuma cena marcante específica, mas falando de This Is Us, as cenas entre a Rebecca e a Kate sempre me emocionam muito, me marcam muito, porque a relação delas de mãe e filha é muito difícil, né? Porque é uma filha que tem uma mãe quase perfeita, que é linda, que canta, que é uma mãe maravilhosa, é tipo quase uma mulher perfeita.
Uma super-heroína, quase, né?
Sim, ela fica tentando se encaixar nesse padrão, sendo que ela não é e não precisa ser. Enfim, e aí é sempre muito... Começa com elas brigando, né? Com a Kate se defendendo, porque ela tá sempre com o pé atrás, sempre tá, tipo, se defendendo de qualquer coisa. E aí, no final, elas se entendem. E a cada briga ou conversa, a Kate vai se abrindo mais e contando como ela se sente, como ela se sentia quando ela era adolescente. Elas vão ficando mais próximas. Eu acho isso muito bonito.
É engraçado que antes no episódio eu falei que eu achava a Kate uma chata. E você falou que você gostava dela. Mas é porque agora você me deu uma outra visão da Kate. Porque eu acho que o Auro vai me entender. Nós, filhos meninos, tem um tipo de relação com a mãe que as filhas meninas não têm. Então essa sua visão dessa quase competição da Kate com a mãe é uma coisa que eu não tinha visto dessa forma. Agora você me deu uma outra visão da personagem que eu vou ver com outros olhos. Porque o filho menino tem um outro tipo de relação com a mãe, né? Tem uma coisa mais de... Hã?
O xodó da mamãe.
É. Assim, não, e a gente tem uma visão, né, da mãe como aquela coisa materna e tal, né, intocável e tal. E a filha, a mulher, eu acho que tem outras questões aí, que não é nem que é nem melhor nem pior, mas é porque é outras questões. E é legal. Agora, quando eu for assistir a próxima temporada, eu vou ter uma outra percepção da Kate.
E é engraçado você falar isso, porque eu nunca... Eu só tenho irmã, né? Então, eu nunca tive outra relação, tipo, ter, tipo, um irmão que enxerga minha mãe de uma outra maneira, sabe? Pra mim, então, tipo, sempre é isso, né?
Eu tenho irmã e eu sou o menino da casa, então eu entendo, eu visualizei algumas cenas aí enquanto você falava.
Sim, sim.
A minha é de série de comédia, não é uma coisa profunda. É que eu acho bonitinho quando a Mônica conta pra Rachel que o Chandler vai morar com ela. E aí, primeiro ela fala assim, ah, legal, vai ficar nós três morando aqui, não sei o quê, porque ela não tá levando fé. Aí quando ela... E a Mônica tá o tempo todo falando assim, é o fim de uma era. E sim. Aí, assim, quando a ficha cai pra Rachel, a Rachel fala assim, mas é o fim de uma era. Aí a Mônica faz, ai, não! É muito legal. Eu gosto muito dessa amizade delas. Então é a única que eu acrescentaria ao que a gente já comentou até agora. O Debates Inúteis dessa semana fica por aqui. Depois dessa enxurrada de mulheres maravilhosas, eu agradeço a você que ouviu a gente e repito o convite para você seguir a gente nas redes sociais, @ Debates Inúteis no Instagram e no... Onde mesmo? No Twitter, já tinha esquecido. Considerações finais, meus amores?
Ah, gente, é isso aí. Foi bom estar com vocês. Eu tô cansado, queria assistir A Fazenda.
Tá bom.
Considerações finais. Cuidado com os carregadores e filhotes de cachorro. Não deixem um perto do outro.
Muito que bem. Então, a gente volta na semana que vem. Beijos, beijos, beijos.
Dignidade.
Dignidade já.
Já.